É este caldo de cultura que nós temos de vencer. E a Emenda Constitucional 72 é uma grande oportunidade para isto. Bom, dito isto, eu posso desde logo antecipar que a ANAMATRA vê com excelentes olhos esta regulamentação. E me parece que foi, inclusive, feliz a opção dos parlamentares de optar por uma lei específica, aqui pelo PLC 224, do que simplesmente, por exemplo, como foi até sugerido, suprimir a linha A lá do artigo 7º da CLT. Porque há a questão da adaptação. E, em boa medida, o projeto que regulamenta a Emenda 72 traz esta adaptação. Então, o que eu vou dizer agora são apenas ajustes que a nós da ANAMATRA parecem fundamentais para que tenhamos melhor atendido no PLC 224 o próprio espírito da Emenda Constitucional 72, que afinal é equiparar o empregado doméstico aos empregados urbanos e rurais naquilo que houver, obviamente, compatibilidade. E, como eu disse, poucas coisas são aquelas em que definitivamente se dirá jamais poderá ser aplicado ao empregador doméstico. São poucos direitos, há alguns. Mas a maior parte deles, naturalmente, pode se estender, sim, ao empregado doméstico. Então, já fazendo estas observações. Um primeiro ponto, e começo falando de jornada e temas conexos. Um primeiro ponto em que houve, de fato, a manutenção de uma distinção que, a nosso ver, não se justifica. Fere o próprio espírito da Emenda Constitucional 72. No artigo 2º, quando nós temos, então, a referência à duração do trabalho, o parágrafo 4º diz o seguinte, pela redação que foi aí aprovada pela comissão mista. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário instituído o regime de compensação de horas mediante acordo escrito entre empregador e empregado, se o excesso de horas de um dia for compensado em outro dia. E aí, lá o inciso 3º do parágrafo 5º, fala dessa compensação em regime de banco de horas, a versão final já não utiliza essa expressão, mas o fato é que isto é um banco de horas, se utiliza a limitação pelo período máximo de um ano. Bom, duas observações. A primeira observação, e curiosamente está aí na nota técnica da ANAMATRA, que eu já distribuí a alguns membros da mesa, aos senadores, e distribuirei também aos demais. A primeira observação é que, exatamente, me parece que para o trabalho doméstico, esse período é longo demais. E o que nós estamos sugerindo aí são exatamente os 3 meses que, coincidentemente, o ministro Godinho também mencionou. E a segunda observação muito relevante é que esta redação, inclusive, é aurida da CLT, lá do artigo 59 da CLT. Só que lá há um limite diário, como deve ser, já que isso diz respeito à saúde do trabalhador. Este limite é de 10 horas. A CLT foi pensada para uma duração normal de 8 horas, com possibilidade de mais 2 horas extras. Inclusive, para isso, haveria necessidade de um acordo de prorrogação de jornada, que, infelizmente, a prática esqueceu. Mas, enfim, o limite é de 10. Para o banco de horas do trabalhador urbano, há um limite diário. E aqui, para o trabalhador doméstico, não haverá limite. Sim, mas por quê? Terá ele uma resistência maior que o trabalhador urbano? Bom, aquele mesmo limite que a lei entende saudável para o trabalhador comum é o limite do trabalho, do excesso de trabalho saudável para o empregado doméstico. Aqui tem de ser feita uma equiparação. E também no parágrafo 7º diz lá: os intervalos previstos nesta lei, o tempo de repouso, as horas não trabalhadas, os feriados e os domingos livres, em que os empregados que moram no local de trabalho nele permaneçam, não serão computados como horário de trabalho. E logo adiante, o artigo 11 também diz que, em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador prestando serviço em viagem, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas no período. Vejam, aqui também há uma distinção que, a meu ver, não se justifica. O artigo 4º da CLT faz uma equiparação para o trabalhador urbano entre o tempo de serviço efetivamente prestado e o tempo à disposição. Isso não pode ser esquecido em relação ao trabalhador doméstico também. Ou seja, se ele permanece sem efetivamente trabalhar, ele não está fazendo faxina alguma, não está atendendo pessoa alguma, mas está aguardando ordens, está aguardando o comando do seu empregador, se ele está à disposição, há que se aplicar a ele o que se aplica ao trabalhador urbano, e aquelas horas têm de ser consideradas. Da maneira como está aqui, elas não serão consideradas, somente seriam consideradas aquelas efetivamente trabalhadas. E as horas à disposição, então, já não são mais computadas para efeito de jornada. Equívoco. Deve haver aqui uma equiparação também, como há para o trabalhador urbano. Prosseguindo. Trabalho em regime de tempo parcial, e já caminho aqui para o final. Isto nos preocupa sobremodo na Anamatra. Vejam que o trabalho a tempo parcial na CLT foi introduzido, inclusive para aqueles que já estavam empregados, somente mediante autorização e negociação coletiva, que aqui não há. Então, este filtro sindical para os trabalhadores domésticos que já estão empregados hoje não haverá. E o pior, como nunca houve duração de jornada para o empregado doméstico, o fato é que, em muitas casas, o empregado doméstico não trabalhava às 8 horas, trabalhava menos. Aliás, alguns desses e-mails até disseram isto. E o que é que eu estou vendo que se avizinha no horizonte? Então, vejam, vamos imaginar, a empregada doméstica fazia 6 horas diárias, em média. Aí vem a emenda 72 e a regulamentação. Aí o empregador doméstico a chama e diz o seguinte: olha, agora é o seguinte, agora a lei exige que você trabalhe 8 horas. Então você vai trabalhar mais 2 horas. Assim, e o meu salário aumenta? Não. Só estou ajustando a jornada com o que diz a nova lei. Então vejam como isto pode ser mal interpretado. Ou seja, uma regulamentação que vem para beneficiar acaba sendo torcida para prejudicar. Ou o contrário, esse empregador dirá: bom, então vamos fazer um contrato de trabalho a tempo parcial. Você vai continuar trabalhando aí, vamos imaginar, as suas 4-5 horas por dia, 25 semanais. Ah, mano, tudo bem, então fica tudo igual. Não, não fica tudo igual, porque agora o seu salário é proporcional. Você recebia o salário mínimo, porque até então não havia essa possibilidade. Mas agora o seu salário mínimo, o seu salário será proporcional às suas 25 horas semanais e, portanto, inferior ao mínimo. De novo, uma regulamentação que teria vindo para beneficiar prejudica. Daí que, a nosso ver, a melhor solução seria, de fato, extirpar esta previsão do trabalho a tempo parcial no caso do emprego doméstico. Há outras questões, e aí termino. Por exemplo, trabalho 12 por 36... Temos também a mesma preocupação, sabemos da questão dos cuidadores, da necessidade dos idosos, achamos até que, eventualmente, se pudesse discutir uma possibilidade para esses casos, mas o fato é que aqui o artigo 10 não estabelece distinção. Admite isto em qualquer situação, mediante acordo escrito entre empregador e empregado doméstico. Bom, no campo do trabalho urbano, o sindicato funciona como filtro, para que não haja um abuso. Aqui não haverá o filtro do sindicato. E, mais uma vez, haverá em tese a perspectiva de um empregado doméstico aceitar, porque simplesmente ele está lá em uma relação jurídica que o subalterniza, a verdade é esta. Então, este regime 12 por 36 também, desta maneira como está, sem a intermediação de um sindicato, é sempre perigoso. E, para dizer uma última coisa, porque meu tempo já foi, gostaria apenas de lamentar, em nome da Anamatra, e vão perceber que a nota técnica, inclusive, elogiava o artigo 44 do projeto, mas, por uma série de circunstâncias, na discussão final da comissão mista, esse artigo foi modificado e, como disse o ministro, agora a fiscalização baseia-se simplesmente no que dispõe a CLT. Bom, a CLT não dispõe a este respeito com nenhuma utilidade para o emprego doméstico, exatamente pela garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Acho que os senadores e deputados pensaram bem a solução naquele artigo 44, quando previam, então, insistindo nisso, primeiro, o consentimento do inspecionado. Ótimo, se há um consentimento, não se viola a inviolabilidade. Segundo, em não se aceitando, ou seja, se o inspecionado não aceitar a inspeção, a possibilidade de, a partir de uma autuação por fiscalização indireta, na Justiça do Trabalho, inverter-se o ônus da prova, que é um mecanismo que já se utiliza no direito brasileiro. O Código Civil, no artigo 232, utiliza isto em caso de perícia médica, quando o indivíduo, pelos seus direitos fundamentais, não aceita, por exemplo, fazer o teste de DNA. Inverte-se o ônus da prova. E, finalmente, em casos gravíssimos de trabalho escravo, trabalho infantil, etc., a possibilidade de, com mandado judicial, haver efetivamente a penetração na residência, que está dentro da possibilidade constitucional. A ideia seria apenas definir a autoridade, que, a nosso ver, deveria ser o juiz do trabalho. Mas era uma alternativa que estava presente, não está mais, e nisto, então, temos de lamentar. O projeto estava melhor antes, quando tinha estas previsões. Agradeço, senadora Ana Rita, agradeço este convite, quero dizer que a Anamatra segue à disposição, queremos discutir esse tema e queremos que, de fato, este projeto traga para a sociedade civil o que ele promete, que é este resgate de uma diferença histórica que não se justifica mais. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Guilherme Guimarães Feliciano, diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Anamatra. Obrigada pela presença e obrigada pelas contribuições que Vossa Excelência trouxe. Antes de passar a palavra para Samara, a senhora Samara, eu vou fazer o convite para que também a Maria de Fátima Passos Cavalcante, presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos aqui do Distrito Federal, possa ocupar aqui uma das cadeiras. Nós estamos abrindo esse precedente, Maria de Fátima, porque normalmente quem compõe a mesa passa por pela aprovação do plenário da Comissão de Direitos Humanos. Então, Vossa Excelência está sendo convidada. Nós estamos abrindo esse espaço que consideramos importante.
É sempre sobre a orientação da presidenta. Se ela abrir o espaço, eu sei que o plenário aprova na íntegra.
Senador Paulo Paim, com certeza não vai se opor, né, senador? Nós recebemos aqui mais duas mensagens da senhora Ana Benedita Ferreira dos Santos Fris, que é de Butantã, São Paulo. Eu vou fazer a leitura das duas mensagens. Primeiro, ela faz uma pergunta. Para que haja emprego, obrigatoriamente, tem que haver o empregador e o empregado. Ambos devem ter direitos e obrigações, mas esta regulamentação basicamente cuida muito dos direitos do empregado doméstico. A Justiça do Trabalho também só protege o empregado. Como será possível continuarmos contratando empregado doméstico? E a mesma pessoa, Ana Benedita, diz também: a lei deve excluir da obrigação do recolhimento de 3,1% os empregadores que já recolhem FGTS, ficando, entretanto, obrigados nas novas contratações após a vigência da regulamentação. Representará punição a quem está recolhendo, exigir antecipação do depósito dos 40% sobre o saldo atual do FGTS. Desta forma, eu concedo agora a palavra à senhora Samara da Silva Nunes, presidenta da Associação Brasiliense das Empregadas Domésticas, Trabalhadoras e Trabalhadores do Lar do Distrito Federal e do Entorno. Com a palavra, Samara.
Bom dia. É um prazer estar sentada aqui nessa comissão. Quero cumprimentar a mesa, né, na pessoa da senadora Ana Rita. Gostaria também de cumprimentar o senador Paulo Paim e aos demais presentes. Quanto à questão dessa emenda constitucional, que foi aquela festa, dia 2 de abril de 2003, na promulgação, que o senador esteve presente. Então, assim, quando se fala em trabalhador doméstico, a gente é associada à época da escravidão, de sermos negras, minorias, de não ter não ser regida pela CLT. Então, nesse debate dessas questões, concordo sim com o excelentíssimo ministro quando ele fala de flexibilizar. Sim, o banco de horas também concordo. Deixa eu pegar mudar de microfones aqui para ficar melhor. Então, assim, é inviável que um projeto desse passe no Congresso, né? Já que nós lutamos, já vem de um há muito tempo, essa questão de igualdade de direitos trabalhistas. Tem aí a senhora Tânia Mara, né, que ela também participou da comissão, quando foi para regulamentar essa questão do fundo de garantia, do auxílio. A renegociação das dívidas, das dívidas previdenciárias, eu também concordo, né, que seria um meio, porque muitas vezes a pessoa está lá há mais de 15 anos trabalhando numa casa, mas só o último ano é assinada a sua carteira. Quanto à questão da fiscalização, concordo. O domicílio, sim, é inviolável, salvo via judiciário. Então, a campanha que nós fazemos dentro do Distrito Federal, e acredito em todo o Brasil, seria na questão de denúncia. Ministra, aqui no, onde está o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Legislativo, é grande ainda essa questão, né, de sermos considerados uma minoria. Dentro do Distrito Federal, a base nossa é mais de 300 mil, senador, dentro do Distrito Federal. Agora, são mínimas. Nós fizemos um levantamento, mas para o DIEESE tem que ter uma estatística para ser considerada, né, para entrar na estatística do DIEESE. Então, tem um percentual. Acima de 1% já entra na estatística. Quando pedimos para a Lilian fazer esse levantamento do DIEESE, ela falou que seria muito complicado, né? Então, é um trabalho minucioso. E a questão de outra coisa aqui, do auxílio seguro, do acidente, né, que muitas vezes não é a questão que nós vamos ficar sem ter como laborar. E quando nós perdemos a vida? Quem se responsabiliza? Batemos também nessa questão das creches, tá? Que a partir do momento que nós também nos deslocamos ao trabalho, nós temos família, nós temos filho pequeno, idade escolar. Tivemos agora o debate, né, da educação. Vem a Conferência Nacional da Educação. Participo também por ser estudante de pedagogia, quinto semestre. E batemos muito nessa questão das creches, Paulo Paim. Porque é uma questão crítica dentro do Distrito Federal. Né? Outra coisa que temos aqui, que eu bato também, eu concordo, que se a igualdade de direito, lá no artigo do capítulo 2º, do artigo 15, então concordo, sim, poderia baixar a alíquota de 12 para 8. Agora, não concordo com a questão do banco de horas, da questão da multa do 40%, poderia fazer, sim. É uma sugestão aí, foi uma coisa que nós debatemos muito. Então, faça-se uma poupança para poder chegar na demissão sem justa causa, paga-se os 40%. Hoje em dia, para termos e sairmos dessa questão do trabalho escravo, vai ter empregada dentro do Distrito Federal ou dentro do Brasil quem tem condições. A questão do cuidador, há uma lei de regulamentação dentro do Senado do senador Valdemir Mocca. Então, são também categoria diferenciada. Já está desmembrado, né? Já, se não me engano, já está no Ministério do Trabalho, esse novo sindicato, para desmembrar o cuidador do trabalhador doméstico. Porque era vinculado. Tanto eu faço parte do trabalhador doméstico, como faço parte do cuidador, que eu laboro nessas duas funções. Né? Então, muitas vezes, pedimos aos nossos patrões que recolham o fundo de garantia, o seguro-desemprego, porque muitos também não têm essa questão, que sabe que, a partir do momento que ela é demitida, ela tem aí, o governo paga. Não precisa estar necessariamente inscrito no seguro e no fundo de garantia. Ele paga 3 meses, né, do seguro.